Bom dia, mais um CBN Entrevista, hoje especial sobre o Festival de Curitiba, que começou em 1992, ainda como Festival de Teatro, mas foi atraindo uma colcha de inúmeras manifestações e hoje tem gastronomia, tem circo, claro, não deixou de ter o teatro. São inúmeras as manifestações artísticas que se concentram nesses 14 dias do Festival de Curitiba. E ninguém melhor para falar conosco aqui sobre o festival no CBN Entrevista do que o criador do festival, o diretor do evento, Leandro Knolfos. Bom dia, Leandro.
Bom dia, Tusca, tudo bem? Tudo bom? Bom dia aos ouvintes também.
Leandro, antes de cada aplauso que a gente vê nos teatros, nas ruas, nos diversos espaços, quantas pessoas são mobilizadas pelo festival?
Ó, trabalhando diretamente, a gente tem 600 pessoas, 600, 700 pessoas, Tusca. Por quê? Porque a gente trabalha com teatro, né? E o teatro é essa manifestação que tem que ser feita ao vivo e na hora. Uhum. Então, quando a gente tem um ator no palco, a gente tem pelo menos alguém atrás ajudando esse ator, alguém na frente operando a luz e o som para esse ator, pelo menos alguém que montou aquele cenário, que é diferente dessas pessoas, alguém que montou esse espetáculo. Então, o espetáculo que é um solo, um monólogo, normalmente conta com 6 pessoas. Se a gente traz um espetáculo que tem 30 pessoas, um musical, a gente acaba envolvendo dobro, vamos colocar aí 600 pessoas, 60 pessoas. Então o festival diretamente acaba trazendo e atraindo 600, 700 pessoas para trabalhar, né, envolvidas, e indiretamente a gente imagina mais o dobro disso.
Uhum.
São aí empresas, né, então as pessoas que descarregam, que carregam o cenário, a carga, depois descarregam no caminhão, depois as pessoas pela porta dos teatros, seguranças, na rua, produtores, etc, etc. Então a gente faz uma arte que é feita na hora, ao vivo, para pessoas, com pessoas, e para isso a gente precisa de pessoas.
E o festival agora tem a inclusão do Para Todos, vinculado ao nome do evento, que, sim, claro, é uma política inclusiva. Cada vez mais a gente vê essa ciranda de artistas, que às vezes pessoas que... Não, mas você vai fazer teatro? A pessoa é surda, faz teatro? Sim, a pessoa surda faz teatro, né, Leandro?
Sim. O Para Todos é um conceito que a gente trouxe há alguns anos já, Tusca, porque antes, não apenas, ou não sei, apenas aqui bem entre aspas, na questão da inclusão, mas o festival, a ideia é que ele seja o mais plural possível, o mais abrangente possível. Então o festival quer ser para todas as idades, para todos os repertórios. Às vezes as pessoas têm... Ah, não consigo assistir espetáculo do Kafka, né? Porque precisa ter assistido alguma coisa antes. Mas tudo bem, a gente tem repertórios pouco menos...
Complexos,
assim. boa palavra. Então, é para todos os repertórios, para todas as idades, para todos os bolsos, para todas as regiões. A gente quer estar espalhado pela cidade, ocupando mais de 65 palcos diferentes em diversos lugares. A gente quer ser para todos os horários. Então, nesse sentido, a gente vai ao festival para todos. E para além disso, então isso é uma forma de inclusão. Para além disso, como você falou, a gente também busca aquela inclusão mais conhecida, de certa forma assim, mais pautada, né? O festival desde os anos... Em 2000, não nos anos 2000,
sim,
pela primeira vez de um evento que se conhece, a gente fez muita pesquisa nos 30 anos, que foi há 3 anos do festival, a gente resgatou a nossa própria história. Por sorte, a minha mãe tinha guardado bastante coisa, algumas outras pessoas tinham guardado, a gente fez pesquisa na Biblioteca Pública, por exemplo, tinha muito material pré-digital que a gente viveu dos anos 90, sim, e que estavam lá. Então a gente percebeu...
Tinha um folheto mínimo, né? Eu tinha.
Tinha
um folheto.
Para
quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, estou mostrando aqui o guia do festival para 2025. Mas em 1992 era um folheto quase de bolso, né?
Você lembra da... Tinha o Bom Programa, que era o compêndio da programação curitibana, né?
Cultural,
Era um formato por um programa, né?
Na porta dos cinemas,
dos teatros,
por exemplo, gratuito, para saber o que estava passando.
Exatamente. Né? Acho que era da Roseli Passiorni, né, que editava aquele material, a gente usou de exemplo e usava aquilo. Mas voltando para todos, então, em 2000, a gente já fez o que a gente chamou da Mostra dos Excluídos. A gente trouxe um espetáculo que tinham atores com alguma limitação física, alguma limitação intelectual e também dificuldade de se apresentar pela questão de gênero. A gente pegou e colocou isso num produto específico, né? Então o festival sempre se preocupou em trazer, em ser o para todos. também 3 anos a gente fez a gente fez a abertura do festival com o espetáculo Hamlet, que era com atores com síndrome de Down, né?
Do Chile, né?
Do Chile, espetáculo maravilhoso.
E né? Que conseguiu se comunicar de forma brilhante, não apenas com pessoas que foram lá, vamos aplaudir esses artistas. Exatamente. Que têm uma limitação, mas porque realmente gostaram do que viram.
Exatamente.
Na abertura do festival.
Sensacional.
Né?
E desde o ano passado a gente faz, como você falou, a Mostra Surda, com espetáculos com atores com surdez, e que também se comunicam perfeitamente, inteligivelmente para quem está assistindo. E é uma atração que, no ano passado, a gente não só esgotou, como a gente teria público para 3 vezes o número de apresentações que a gente propôs. Então, uhum. A gente está aumentando um pouquinho para ver se continua esse interesse do público.
Bom, lá atrás era o sonho de 5 piás, né? Uhum. Em 1992. Como é que veio essa história do Festival de Teatro em 1992, então? Era um grupo
eram amigos que queriam, na verdade, fazer com que Curitiba fosse um pouco mais viva, mais agitada. Eu acho que 33 anos depois a gente tem uma cidade completamente diferente. Uhum. E eu fico bastante orgulhoso de ter feito parte deste processo. Acho que Curitiba hoje, claro que São Paulo é a cidade com mais atrações artísticas do Brasil, Rio de Janeiro em segundo lugar pela sua própria natureza, assim, né, dessa coisa sempre da rua e da criação artística. Mas eu acho que Curitiba hoje ultrapassou Belo Horizonte, ultrapassou Recife, ultrapassou Salvador, ultrapassou Porto Alegre, que eram os grandes centros de referência quando a gente começou a fazer o festival. Curitiba, do que eu lembro naquela época, estava atrás de todos esses centros. E Curitiba hoje é mais pulsante, é mais comprador de ingressos do que qualquer uma dessas cidades. Vide aí a quantidade de shows internacionais que vêm para o Brasil, vão para São Paulo e Curitiba. Rio e Curitiba. São Paulo e Rio e Curitiba. Porque Curitiba pede, Curitiba compra, Curitiba fala sobre isso, né? Acolhe bem esse tipo de atração. Lá atrás, há 30 e tantos anos, não era assim. Uhum. Só o fato do festival, naquele ano, ter proposto espetáculos na segunda-feira e na terça-feira era uma coisa inacreditável. Como? Vai ter teatro em Curitiba na segunda? Segunda é dia de ficar em casa. Segunda é dia de fazer lição de casa e para dormir cedo. Porque amanhã é dia de trabalho.
E teatro onde não tem teatro, né?
Salas que não existiam, né? O festival inaugurou a Ópera de Arame, o festival foi o primeiro a utilizar o espaço onde hoje é o Canal da Música, ele não existia na época, era um prédio que estava em doação da Caixa Econômica para a Prefeitura, tinha uma situação meio cinza, e a gente recebeu uma autorização para utilizar aquele local, a gente usou como espaço de apresentação, e também fizemos dois espetáculos diferentes na rua, com o Grupo Galpão, que era o Corre Enquanto Tempo e a Comédia da Esposa Muda. E também era uma coisa muito inovadora e diferente você ter espetáculos na rua. Imagine, hoje que você fala para as pessoas, ninguém... E daí? Viu uma peça na rua? E daí? Nossa, tem um espetáculo na rua, em Curitiba?
Eu lembro de uma situação que teve uma peça na Boca Maldita e daí veio, na contracorrente do espetáculo, uma manifestação do Henri Cristo. Uhum. E daí, como a peça tinha um gancho para aquilo dali, houve até pessoas que confundiam o que era a apresentação.
E a manifestação. Mas essa, na verdade, é a ideia do festival, sabe? Que é realmente ocupar a cidade, mas... Porque assim, o festival acontece durante o período do aniversário da cidade.
Sim.
E foi criado nesse período por causa disso. Uhum. Então a gente quer celebrar a cidade. Mas o que significa celebrar a cidade? E para mim, celebrar a cidade é isso. É o encontro, é ocupar a rua, é fazer alguma coisa que brilhe os olhos, que seja diferente, que as pessoas percebam pertencentes, no seguinte sentido, né? O festival é um evento privado, mas as pessoas têm um orgulho e acham que é um evento... natural da cidade, como São João, como Carnaval. O cidadão curitibano tem essa...
Já espera, né?
Tem essa percepção. E o festival, a gente tem isso por causa de pesquisas tanto do Sebrae quanto do Trade Turístico. A gente ganhou pela terceira vez seguida o prêmio lá de evento do ano pelo Trade Turístico. Né? E eles têm essa pesquisa que mostra esse orgulho do curitibano porque tem um festival aqui. Então, o que é esse orgulho? O que é essa trajetória? A gente começou lá atrás falando sobre isso. É ocupar a rua, é celebrar a criatividade, é celebrar o encontro, é conviver com o diferente, e é propor, né? É pulsar. Então, eu acho que o festival celebra a cidade, celebra os encontros, celebra a ocupação da rua, e isso, para mim, é cidadania, isso, para mim, é civilidade, isso, para mim, é uma urbanidade moderna, né? Uhum. E eu fico também, de novo, usando o mesmo termo, bastante orgulhoso de fazer parte disso.
Bom, nos primeiros anos aí, uma novidade era o Teatro da Vertigem, que ocupou a Catedral Sim. Metropolitana, ocupou presídio, né? Como é que era trazer esses grupos para essas propostas que, para os curitibanos, eram coisas que não existiam, né? Como é
que
foi
isso? Você tem uma boa memória, você lembra do Prometeu Acorrentado, que a gente fez em frente ao prédio da Garcês, ali na Boca também? A gente fez outro espetáculo chamado Aquariofobia, antes do BBB.
O Aquariofobia era na Praça Santos Andrade, que as pessoas circulavam em torno de um aquário mesmo.
Uma casa de vidro, né? É. E que as pessoas ficavam 24... Antes do BBB acontecer, a gente colocou 5 atores ficando lá.
O Chico Penafiel e uma outra trupe aqui.
E 4 atores. Só o banheiro era fechado, o resto era tudo visível.
E o Prometeu, as pessoas ficavam olhando para o Edifício Garcês, assim, o que está acontecendo, né? Porque ia olhando para cima como se estivesse vendo... É, era alguma coisa diferente mesmo, né?
Então, por que a gente faz isso? Porque eu acho que é a função do festival, alterar o cotidiano. Não é ser um apanhado de vários espetáculos que poderiam vir independente do festival.
Sim.
A gente traz... O festival está aqui para trazer coisas que não viriam se não fosse o festival.
Certo.
É, e nisso a gente conta sempre com a boa vontade de todos os segmentos, né? Por exemplo, a Cúria Metropolitana, que abriu a Catedral. Uhum. Por exemplo, a Secretaria de Saúde Pública, que abriu o Centro de Saúde de Vacinação. Sim,
o livro de Jó, do Teatro da Vertigem, foi feito lá com o Matheus Nachergalli, que ainda era um ator
menos conhecido.
Não era conhecido.
De teatro, né? Prometeu usar a parte de trás do Teatro Guaíra, elevador, apartamento de hotel, o Gato Preto.
Sim.
Enfim, a gente tem que sempre negociar, as pessoas estão muito dispostas a nos receber, e eu acho que essa é a graça do evento. Se a gente não for para fazer isso, a gente tem mais de 80 atrações na rua esse ano, que perfazem mais de 300 apresentações diferentes. Não, 80 atrações diferentes com mais de 300 apresentações dessas 80 atrações.
Uhum.
Para ocupar a rua, a gente precisa contar com a boa vontade de muita gente, né? Porque a gente é um organismo estranho naquele momento. Então as pessoas, no primeiro momento, podem até achar ruim, reclamar, mas não, a gente encontra sempre muito boa vontade. E muita adesão. Assim, escolas vêm, instituições nos procuram para tentar, sei lá, asilo, né? Casas de idosos nos procuram.
Até é interessante falar isso, porque depende de quem está nos acompanhando.
Claro.
A pessoa é um professor, orienta um curso, uma oficina, sempre. E de repente quer levar para ver espetáculos, até durante o dia mesmo. Bom lembrar que
a gente adora isso.
Meio-dia, 3 da tarde.
9 da manhã.
Vai começar, eu repito, a partir de segunda-feira, agora dia 24. Então, você que é orientador, você é professor, pode procurar, né, pelo
redes
site.
Sociais, site, meu e-mail pessoal, se quiser, londrex@gmail.com. Pode procurar, que a gente adora receber e a gente adora organizar, porque o festival é isso. A gente estava falando de futebol um pouquinho antes, né?
Uhum.
Se a gente olhar o business do festival do futebol, por muito tempo agora, né? Acho que esse movimento mais moderno da administração do futebol, ele considera a importância da bilheteria. Mas por muito tempo, a bilheteria não foi o importante para
arrecadação dos clubes.
Dos clubes brasileiros. Né? Era a grana da televisão.
Patrocínio de camisa e grana da televisão.
Exatamente. E que acontece quando você vê um jogo de futebol com a arquibancada vazia? Não é a mesma coisa.
Não, claro que não. Né?
Então, por mais que não fosse relevante a bilheteria, era importante a presença daquele público, porque o espetáculo não acontece sem o público no estádio. Festival é a mesma coisa. Né? A gente pode trazer os espetáculos mais bacanas, e mesmo que o espetáculo é gratuito, a gente precisa das pessoas porque o espetáculo tem que acontecer. Né? Não adianta o espetáculo estar na rua para ninguém. E não é, entre aspas, para ficar bonito. É porque ele só funciona com gente assistindo. E é para isso que a gente faz. A gente quer reunir as pessoas, a gente quer alterar o cotidiano das pessoas num soft power, uma coisa positiva. Né? E por isso que eu me procurem no meu e-mail pessoal, procurem o festival, organizemos juntos a vinda dessas pessoas para assistir aos espetáculos que o festival
apresenta. Vamos facilitar
apresenta.
A vinda de quem vai procurar, manda uma mensagem para o e-mail do festival e coloca sou orientador, sou professor,
alguma
coisa assim.
Sim.
Sou professor, traço... Uhum. Daí já chega mais rápido até essa comunicação. Perfeito. Procure o site do festival.
Responderemos para todo mundo.
festivaldecuritiba.com.br, já coloca no campo da mensagem. Sou professor.
Exatamente.
Aí você facilita, você diz, tem um grupo de alunos que assistiu o espetáculo este e aquele. A gente voltou muito no tempo, Leandro. Estamos falando com o Leandro Knolfus, diretor do Festival de Curitiba. Falamos da importância do festival para a cidade. Vamos falar de agora, 2025, porque já na primeira semana serão celebrados os dois maiores nomes da literatura curitibana, Paulo Leminski e Dal Trevisan, né?
Sim.
Espetáculos da primeira semana do festival.
E aí eu vou voltar um pouco no tempo também, porque eu acho que, para contextualizar minha resposta aqui, Tusca, eu acho que Curitiba produz muito e com muita qualidade. Mas eu ontem fiz uma atividade, anteontem fiz uma atividade com o Reinaldo Bessa, e estava falando sobre isso com ele, da questão da eu acho que existia um hiato, no final dos anos 80, metade dos anos 80, a metade da década, primeira década dos anos 2000, durante 20 anos, do curitibano valorizar pouco o que acontecia aqui. Então eu vejo assim que nos anos 60, nos anos 70, início dos anos 80, se produziu muito artes visuais, se produziu muita música, se produziu muita e muita e muita literatura.
Muita dança.
Dança, teatro, e o curitibano consumia isso. A partir do momento ali, final dos anos 80, até 2002, 2003, 2005, veio um consenso que o que se produzia aqui tinha menos qualidade, o que se produzia aqui tinha era menos sofisticado, e nunca foi verdade.
Sim.
Né? E depois,
então, 2005... Então, a primeira pergunta em relação ao festival de muitos espectadores é quem vem?
Exatamente, né? Exatamente.
Quem vem?
E a gente tem, assim, né, dramaturgos fantásticos aqui, atores fantásticos aqui, profissionais na área de iluminação, de cenário, de sonoplastia, etc.
Bom, Beto Bruel, que é o maior iluminador do país, nunca deixou Curitiba, né? Há mais de 50 anos é o nome mais premiado.
Super premiado, né? E podemos colocar diversos, Márcio Abreu, Guilherme Weber, e aí vai, Mauro Miranda, Simone Spoladori.
Nomes que aparecem, Luiz Melo.
Luiz Melo, Marjorie Estiano, e aí vamos,
Alexandre,
né?
Alexandre
Nero. A Catiúcia, e vai. A gente vai falando aqui, e temos muito, né? E acho também que o festival tem uma função importante aqui, aproximar essas pessoas também. Mas a gente está falando aqui dos nomes da literatura, então eu estava falando desse ato que aconteceu. E a partir, eu acho que da primeira década dos anos 2000, a gente voltou a se autoconsumir e se autorreferenciar, que é uma coisa super importante. E calhou, né? E, infelizmente, o Dalto foi embora um pouquinho antes do festival. A Nene Noi já estava produzindo um espetáculo para homenagear o centenário de nascimento do Dalto. Ele participou da adaptação do texto no primeiro momento. Ele estava muito próximo dessa produção.
Daqui Ninguém Sai, no Guairinha, dias 26 e 27, quarta e quinta-feira, então.
Exatamente.
É a peça baseada na obra do Dalto Trevisan.
Na obra do Dalto. E a gente ia fazer esse espetáculo tão homenageando, a ideia que ele estivesse lá, infelizmente não veio. Aproveitamos, então, o espetáculo para também homenageá-lo, muito embora acho que ele não quisesse nenhum tipo de homenagem. E o Leminski, eu acho que foi o cara que passou por cima dessa barriga que eu mencionei. Apesar da gente achar de eu ter essa visão, né? Eu sou muito ligado também a esse meio da música, especialmente a música, né, o rock local. Então, essas décadas de 90 e 2000, apesar de...
Beija-Força,
Jambi... Sim, vamos colocar aí sei lá, Resist Control, por exemplo, né, meu querido amigo Fábio Elias, com a Redis e tal. Então, eles estavam muito lá, mas eles diferente, eu acho, de cenas em outras cidades, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador...
Brasília,
em que um impulsionava o outro e o público impulsionava todos. Aqui a gente não teve a cena dele. Um impulsionava o outro, mas o público aqui não levou em frente essa turma nesse período que eu estou falando.
Daí
aqui.
Daí veio aquela expressão cemitério de elefantes, né?
Exatamente.
Nós temos grandes talentos e...
Perfeito.
E até o Wilson Bueno, escritor também saudoso, dizia que nós temos os melhores autores, os melhores atores, os melhores músicos, mas só nós sabemos disso, né?
Perfeito.
Dizia o Wilson Bueno,
isso.
Né?
E eu acho que o Leminski passou por cima disso, né? Então, nesse momento desse hiato que eu enxergo, o Leminski continuou sendo um cara sempre reverenciado. E se você for buscar as coisas que ele escreveu, elas são absolutamente pertinentes, sim, atuais, contemporâneas, né? O cara foi um grande profeta, porque tudo que ele falou continua valendo e vigindo. E
falta luz, falta água, falta tanta coisa que já não falta nada. E o Leminski era camisa, era, se ele pegasse redes sociais, ele seria um
influenciador,
ativista,
né?
Um influenciador da síntese das
total,
coisas que ele escrevia.
Total,
seria
um tuiteiro,
né?
O
grafite.
Total.
Dele. Então,
e você falou camiseta, porque ele seria um Che Guevara ilustrado ali também, né? E o Leminski, ele é continua muito presente. Então, esse ano ele está aqui, mas ele também esteve em outros momentos.
Teve o Vida, né, da Companhia Brasileira de Teatro,
sim,
que foi um belo
sim,
espetáculo,
Vida.
Ainda antes da parceria da Companhia Brasileira com o Renato Sorrá, né?
Exatamente.
O Rodrigo Ferrarini fazia como se fosse um professor, a gente falou de professor há pouco, como se ele fosse um professor de cursinho animado, ele fazia essas
letras. No Guairinha também, não foi?
Eu vi no Zé Maria Santos.
No Zé Maria.
Mas que era um espetáculo baseado no Paulo.
Então o Leminski, ele está sempre presente, eu fiquei super feliz que teve aquele evento em agosto do ano passado, celebrando
os
80 anos dele, né? E aí aproveito também o gancho para dizer que, né, eu vejo muito nos últimos anos essa dramaturgia local sendo encenada, não só encenada como procurada, porque é muito importante isso, não adianta só fazer, como eu falei antes, né? Tem que ter o público assistindo. E a busca do público por esses espetáculos ela cada vez aumenta. Então eu acho muito legal. Claro, as pessoas vão assistindo ao Shakespeare, ainda vão assistir a estrela da televisão.
Sim.
Mas a gente percebe no movimento de ingressos do festival, na procura por espetáculos, um equilíbrio entre o seguro, entre aspas, né? Porque é seguro você assistir Romeu e Julieta.
Claro.
Né? Eu não vou.
Até o final.
Eu não vou sair com a sensação de que eu não entendi e vou passar vergonha.
É
seguro você assistir o Giannichini.
Sim.
Entre qualquer outro. Desculpe citar um especificamente, mas como exemplo aqui. Mas e é inseguro, ou é não seguro, né? Inseguro. É não seguro você assistir um ator que você nunca ouviu falar de um texto que você não conhece.
Sim.
Né? Mas essa segurança tem aumentado, as pessoas têm arriscado nesse sentido mais, indo buscar espetáculos mais distantes da sua realidade. E esses espetáculos normalmente têm essa dramaturgia feita por autores locais e atores locais, etc.
O Luiz Felipe Leprevot, já teve espetáculos montados aqui no festival. A gente falou do Márcio Abreu, que tem a sua companhia, digo a sua, porque ele é, embora seja o núcleo ali, mas ele que dá a redação final.
Né?
E a Renata Sorrá se integrou a esse grupo já há alguns anos e está de novo, né, nessa parceria que o espetáculo agora chama-se Ao Vivo, que é formado de memórias da própria Renata Sorrá, dos outros integrantes da Companhia Brasileira de Teatro, tanto que não é nenhuma situação de ela é convidada da companhia. A Renata Sorrá, ela é da Companhia Brasileira de Teatro.
Membro permanente, né?
Que tem sede aqui em Curitiba. E acho que em relação ao público, não sei se você, estamos conversando com o Leandro Knolfos, diretor do Festival de Curitiba, você concorda que também começa a ter uma situação disso que você falou, daquele público que vai atrás do artista mais conhecido, mas vai aumentando o número de espectadores que se arrisca a ver, no bom sentido, um espetáculo de quem eu nunca ouvi falar e que sai encantado, como, por exemplo, com a Invenção do Nordeste, né? Que foi um dos maiores sucessos da história do festival, que eu vi há 2 anos atrás, no Guairinha, foi teve essa
exibição. Tem tantos desses assim, espetáculos não no radar, abaixo do radar, por exemplo,
sim.
Companhia 19, que ganhou projeção
de Histeria, do Luiz Fernando Marques em São Paulo.
Histeria, exatamente. É. Própria Máquina, nos anos 90, né, quando a gente trouxe o Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brista, tinha mais um ator que depois não continuou, e uma atriz. Ninguém os conhecia.
O texto do João Falcão, né?
Texto do João Falcão, texto de direção do João Falcão.
Uhum.
Então o festival tem essas histórias. E aí eu acho, de novo, né, que essa a função do festival, que é ter exatamente esse tipo de atividade. A gente tem aqui em Curitiba uma escassez importante ressaltar. Que é uma escassez de salas de teatro, de locais de apresentação, para bandas, para teatro, galerias mesmo de arte. E essa escassez ela traz um outro fenômeno, que é uma impossibilidade da permanência de espetáculos por períodos muito longos, porque o próximo quer entrar. A gente tem que dar uma rodada para todo mundo que quer se apresentar poder caber. O que acontece com isso? Acontece que o espetáculo acaba não maturando. Então não dá tempo da gente ir conhecer o desconhecido. E com isso, acostumou-se muito pouco em Curitiba a gente ter temporadas. Que é uma coisa que no passado já aconteceu muito forte. Né? Fora de Curitiba, especialmente São Paulo. Rio hoje menos, mas São Paulo, os espetáculos tendiam a ficar anos, 3 anos, 4 anos em cartaz. Então dava tempo de conhecer. E aí Curitiba acostumou-se com esse consumo rápido. Né? Então, nesse final de semana, no Guairão, o espetáculo com a super atriz do BBB e o super ator
Da novela das nove.
Da novela das nove. E aí as pessoas vão lá, vrum, e compram a celebridade e não o espetáculo. Então o festival tem essa função também de tentar resgatar isso. Você ir ao espetáculo pelo inusitado, pelo ineditismo, para você ser o primeiro a saber daquilo e você ser você público em geral, né? Você que está ouvindo a gente aqui, você poder indicar, pô, assistir o espetáculo, isso é super legal, dá tempo ainda, os espetáculos do Fringe ficam pelo menos 4 dias, que a gente tenta fazer essa... Nem, parece que é uma temporada, né? um tempo mínimo, né? Porque normalmente espetáculos vêm para Curitiba e acabam ficando 2 dias, 3 dias, que é uma coisa inacreditável se você comparar com padrões fora do Brasil, né? E essa função também é importante. Então, quando a gente fala em formação de plateia, muitas pessoas acham que é só para crianças formar plateia. E não é. Formar plateia é para quem não está acostumado a ir e passa a ir. Qualquer idade.
A gente já continua essa conversa aqui no CBN Entrevista com o Leandro Knolfos, diretor do Festival de Curitiba, que vai começar na próxima segunda-feira. Vai até o dia 6 de abril, são diversos espetáculos. E você pode acessar essa programação no site do festival, festivaldecuritiba.com.br. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do shopping. Quem for comprar o ingresso de forma física, né, Leandro? No Shopping Miller, né?
Shopping Miller. Quem... Inclusive, para isso tudo que a gente está falando, né, quem tem dúvidas sobre a programação e acha talvez a interação virtual um pouco fria, um pouco rasa, né, no sentido de se aprofundar, nossos vendedores do shopping eles estudam, eles têm mais informação. Então, quem quiser uma venda mais aprofundada, recomendo que vá na bilheteria. E quem quiser souber o que vai comprar, clica lá no festivaldecuritiba.com.br e o ingresso sai rápido.
Gostei dessa, tem a curadoria na bilheteria.
Não, é uma indicação. A gente treina as pessoas que eles estudam os espetáculos, que eles sabem indicar e saibam tentar oferecer o mais adequado ali.
Já voltamos.